No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição tem seus olhos voltados para a política internacional, já que Estados Unidos, Ucrânia e Rússia prometem uma nova rodada de negociações de paz entre delegações desses países, principalmente Rússia e Ucrânia. Isso já a partir de amanhã. O anúncio foi feito pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky no último domingo. E como sabemos, o governo de Kiev está sob intensa pressão dos Estados Unidos para aceitar um acordo e interromper essa guerra que já dura 4 anos. Ao mesmo tempo, sabemos que a Ucrânia está aí recebendo ataques aéreos devastadores, que inclusive comprometem o seu sistema de energia durante um dos invernos mais rigorosos dos últimos anos. De qualquer forma, vamos esperar que finalmente eles concluam esse encontro, né, com algum avanço, já que o governo Trump tem se pautado externa e internamente por inúmeros retrocessos. A começar com o antagonismo que Trump tem feito a cultura progressista, principalmente no que se refere às questões de gênero. Que o diga a socióloga e cientista política, coordenadora da CEPES Cidadania, Jaqueline Pitangui. Seja muito bem-vinda ao nosso Viva Maria.
Muito obrigada, Mara. Realmente, nós estamos vivendo um momento na política internacional que às vezes parece distópico, parece que não é real. Parece um momento, assim, de algum filme de ciência ficção. Porque o que é que nós temos aí? Nós temos, por um lado, essa questão da Ucrânia e da Rússia, que é uma briga entre irmãs, uma briga entre família. É uma briga extremamente dolorosa. Por quê? Porque a Ucrânia e a Rússia já foram grandes aliadas. Ao mesmo tempo, a Ucrânia, ela sofreu muito com a Rússia, né? Com toda a questão da Crimeia e depois, agora, toda essa ocupação, essa invasão da Rússia, que, de uma certa forma, considera que a Ucrânia não tem o direito de ser independente e agrediu a soberania, né? De um país, de um país soberano. Essas conversas de paz me dá a impressão que são conversas de aceitar derrotas, porque o Putin parece que não vai renunciar aos territórios que ele já incorporou à Rússia.
Pois é.
E o Zelensky, por outro lado, muito atacado, e sobretudo, como você pontuou agora, esse é o momento do inverno, né? Um inverno terrível em que eles estão, inclusive, com pouca energia, portanto, com pouco aquecimento, você tem poucas cartas na mão para negociar, sobretudo com essa relação muito próxima entre o Putin e, enfim, o nosso presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump.
Pois aí, nesse contexto, o Brasil está tentando manter uma relação equilibrada com os Estados Unidos, especialmente em ano eleitoral, priorizando a democracia interna e a blindagem da eleição de 2026. É o que dizem os colunistas de plantão, os jornalistas especializados, e há também uma grande preocupação com o fortalecimento militar dos vizinhos do Brasil pelos Estados Unidos, especialmente Paraguai, Equador, enfim, nós estamos vivendo aí, inclusive em relação à Europa, que mais parece estar numa crise existencial, né? Porque, de repente, essa aliança com os Estados Unidos está perdendo força a cada dia, né?
A NATO, né? O NATO, que é, digamos, uma grande conquista para a segurança da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E a Europa, sim, ela está estremecida, ela está assustadíssima, né? Porque o grande, digamos assim, responsável fundamental pelas armas, né? E pelo financiamento da NATO tem sido os Estados Unidos. Então, é como eu te disse, é um mundo distópico.
Queria muito agora aproveitar esse momento para falar justamente da cultura da cultura e papéis tradicionais que também em ano de eleições nos Estados Unidos estão na ordem do dia, né? Com base num relatório divulgado agora em janeiro, né? Existem dados sobre apoiadores jovens de Donald Trump que estão se mostrando com um conservadorismo acentuado, principalmente em temas de gênero, não é? Inclusive superando o conservadorismo dos mais velhos. Como é que você vê essa situação?
Eu vejo essa situação com enorme preocupação e tristeza. E eu acho que não é apenas nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil também, está acontecendo em países da Europa, mas, claro, os Estados Unidos, país mais rico do mundo e também nosso vizinho, o que acontece lá tem um impacto muito grande aqui. Uhum. Mas é parte de uma arquitetura. É uma nova arquitetura das relações sociais, uma nova arquitetura do papel das mulheres na sociedade e na família.
Ah, sim. E nesse ponto eu faço questão de deixar no ar uma afirmação que foi feita por Donald Trump e que está influenciando enormemente os votantes jovens e lideranças masculinas. A frase é, aspas, o homem deve liderar e a mulher seguir, fecha aspas.
E essa é a volta, digamos assim, a afirmação patriarcal milenar que persegue as mulheres ao longo da história, que está presente em diferentes religiões, em diferentes legislações. Vamos lembrar que no Brasil, o Código Civil de 1916, e que teve em vigor até a nossa Constituição, ele era totalmente calcado na ideia da obediência da mulher ao homem nas mais diversas instâncias. Na família, o homem era o chefe da sociedade conjugal, a mulher casada, ela era semi-autônoma, ela não tinha autonomia para abrir conta em banco. Vamos lembrar que a mulher só votou em 1932, ou seja, nenhuma identidade civil nós tínhamos.
E em termos de Brasil, até para prestar concurso no Banco do Brasil, esse direito nos foi negado por muitos e muitos anos.
Muitos e muitos anos. Se você for fazer assim, enfileirar, né? E a cada obstáculo, uma conquista. É como se as mulheres vivessem numa corrida, numa maratona com obstáculos. Uhum. Então, saltamos através do Estatuto da Mulher Casada, né? Aquele obstáculo de que a mulher casada não tinha nenhuma independência financeira, era totalmente submetida ao homem. Bom, começando com o direito ao voto, depois com a Constituição, a abolição da ideia de que o homem é o chefe da sociedade conjugal, né? A plena autonomia, a nossa legislação é igualitária. Mas o que está acontecendo? Uma reação ao que nós conquistamos. Esse movimento de retrocesso coberto com a ideia de humanidade e acolhimento, mas é um retrocesso na condição das mulheres, é muito perigoso. Porque essa ideia de subalternidade, de obediência, é que fornece o terreno para a violência. É que fornece o terreno para o que nós chamamos de masculinidade tóxica. Uhum. A masculinidade que se afirma no domínio. Uhum. No domínio das mulheres pelos homens.
Pois é,
então,
que
essa desigualdade de gênero, uhum, que volta agora com a ideia de proteção e de progresso.
Pois é, e a gente não pode deixar de dizer que é justamente essa masculinidade tóxica que está, em termos de Brasil e no mundo, eu diria, né, na base do recrudescimento da violência contra as mulheres, né? Então, temos, de alguma forma, que resistir a essa mentalidade da esposa tradicional, digamos assim, que promove, em última instância, a submissão feminina com foco no lar, e isso vem ganhando força em setores muito conservadores que estão aí em sintonia com a agenda de Trump para as eleições, não
é? É uma agenda da extrema-direita, vamos colocar os pontos nos itens.
Pois,
né?
É, verdade.
É uma agenda da extrema-direita, extremamente conservadora, mas que é tão ampla e é tão atrativa, sobretudo para homens inseguros e para jovens que estão afirmando a sua chamada masculinidade, acredito que a ideia da violência associada à masculinidade e até como um rito de passagem, podemos lembrar o que aconteceu agora, né, com esse cachorrinho em Florianópolis.
É
horrível o Orelha, mas isso é apenas um dos vários indícios de que os meninos precisam humilhar e precisam se afirmar pela violência, né, para se sentirem masculinos. Isso tem que acabar.
Sim.
Isso tem que acabar, e tem que acabar através de um projeto de educação pela igualdade de gêneros na escola. Começar por aí.
A base é sempre a educação, então vamos fortalecer a nossa crença nessa ferramenta que é vital para que possamos sonhar, continuar sonhando com uma sociedade mais justa e igualitária. Muitíssimo obrigada pelas reflexões. Jaqueline, um prazer sempre estar com você aqui no Viva Maria.
Um prazer enorme, um abraço para todas as Marias.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.